Vamos de bate-papo agora? Gente, hoje é o Dia Mundial do Combate ao Sedentarismo. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da gente praticar exercício físico, da importância da gente cultivar hábitos saudáveis, né? Então a gente tem na linha para conversar conosco sobre esse assunto agora ao vivo o médico cardiologista e especialista em melhoria da qualidade de vida, o Dr. Rizieri Gomes. Dr. Rizieri, seja bem-vindo ao Tarde Nacional, tudo bem?
Olá, Juliana. Boa tarde. Tudo bem e você?
Tudo jóia. Um prazer, viu, doutor Rizieri, ter você aqui no programa para falar desse assunto que eu adoro. Na verdade, eu não adoro sedentarismo, eu adoro atividade física.
Ah, ufa! Mas somos dois, então.
Ai, que bom, doutor. E eu queria começar te perguntando, doutor, o que é o sedentarismo, assim? Se é, por exemplo, uma pessoa que se exercita no fim de semana, ela pode ainda assim ser sedentária?
Pode sim. Uhum. É, o que acontece, Juliana? Para a gente deixar de ser sedentário, sedentarismo é quando você não pratica atividade física o suficiente para que te traga pelo menos o benefício do que a gente está falando, que é se propor o exercício físico. O que é o exercício físico? É o momento do teu dia que você tira de forma intencional para praticar algo de esforço físico com compromisso, com tempo, com meta definida. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que para você deixar de ser sedentário, você deve praticar 150 minutos de atividade física, semanal de atividade física moderada, ou 75 minutos de atividade física de alta intensidade. O que a gente precisa entender, Juliana? Isso é o mínimo para a gente deixar de ser sedentário. Uhum. Né? Então, não significa assim, fiz meus 75 minutos intensos, vou ter um grande benefício. Não, você vai ter benefício. O benefício da atividade física, ele tem três variáveis que são importantes ser ditas, que é a intensidade do exercício, a frequência com que você pratica e a duração que você pratica. Quanto maior a frequência, a intensidade e a duração, mais benefício você vai ter do ponto de vista cardiovascular.
Entendi. A frequência é onde o pessoal encontra mais dificuldade, né, doutor Rizieri? Às vezes de colocar atividade física como parte da rotina mesmo, né?
É isso, sabe? Eu acho que a grande objeção, né? Quando a gente pega o órgão do governo, que é o Vigitel, ele faz essas pesquisas e o principal motivo de a gente não conseguir manter uma rotina de atividade física é a falta de tempo. Uhum. Né? Mas, em média, o brasileiro passa 2 horas e meia à frente da tela, seja consumindo televisão, celular ou derivados disso. Então, o que é importante é a gente entender que atividade física é um compromisso com a nossa saúde. É algo que depende muito da gente. Ah, mas eu tenho que ir para a academia. Não, de forma alguma. Você pode colocar um tênis, ir para a rua fazer tua caminhada, tua corrida, ir para um parque próximo da tua casa. Enfim, a gente tem tantas opções. Eu posso fazer dentro de casa. Existem hoje diversos canais na internet que te ensinam de forma gratuita isso. Quando você bota isso como um compromisso, você coloca como compromisso na tua vida, você consegue colocar. Uhum. Mas o grande problema também, Juliana, é que a gente estabelece metas sem ter o bom senso das nossas limitações. Uhum. Então, eu estou absolutamente parado, sedentário. Eu vou começar a fazer uma meta que eu quero fazer 7 vezes por semana. A chance de você fracassar na tua meta é muito grande, porque você estava parado, você já vai lutar contra uma objeção. Por que não criar uma meta inicial de 3 vezes por semana? Conseguiu encaixar? Você viu que está conseguindo bater 3/3 toda semana? Então, vamos tentar subir para 4, para 5. Então, a melhoria contínua, metas que você consiga cumprir, é um motivador para você continuar na atividade física. Agora, a criação de metas extremamente elevadas faz com que muitas vezes a gente fracasse e desmotive, porque não estou conseguindo, não vai dar para mim, e abandona completamente a atividade física, voltando para o sedentarismo.
Nossa, então, doutor, isso que você falou é muito interessante, porque essa coisa da gente construir novos hábitos, né? Meio que uma batalha contra o nosso cérebro, eu sinto às vezes, né, doutor? Porque é isso, a gente, quer dizer, o corpo está ali acostumado, né, com uma forma de levar o dia e a gente vai provocar uma mudança. Às vezes é preciso um certo tempo para se adaptar. Então, acho que você tem toda a razão. Vamos com metas mais tranquilas e com o tempo a gente vai, né, aumentando essas metas.
É, eu vejo muito assim, Juliana, a gente permite assim, vamos mudar o estilo de vida. O que é mudar o estilo de vida? Vem na tua cabeça, vem comer salada e fazer atividade física e beber muita água. Você ganha outras obrigações que do nada você colocou na tua vida. Tipo, de uma hora para outra você colocou, mexeu na tua comida, mexeu na tua atividade física, que era o sedentarismo, vou ter que me preocupar com o sono, vou ter que beber água. Ou seja, calma, né, pessoal? A gente vai mudar o estilo de vida para o envelhecimento. Eu não preciso mudar tudo em uma semana. Uhum. Eu vou lutar essa batalha nesses primeiros 15 dias, conseguir adequar bem isso, vou para o próximo passo e vou para o próximo passo, que daqui a um ano eu vou estar muito melhor do que eu estava hoje. Uhum. Mas eu vou buscar sempre uma melhoria contínua. E não é de hoje, existem diversos trabalhos que mostram que quando você adquire um hábito e coloca ele na rotina, um hábito saudável, fatalmente outros irão na carona. Você começa a fazer atividade física de forma regular. Você começa na academia, você começa a consumir conteúdos de academia, de atividade física, por exemplo, grupos de corrida. Daí, de repente, do nada, você está nas redes sociais disso. E daí você começa a ouvir sobre uma alimentação mais saudável, você começa a buscar um pouquinho mais de resultado, você já começa a perceber a importância do sono na sua vida. Ou seja, tudo vem na carona do primeiro bom hábito que você colocar. Uhum. Então, é extremamente importante você ter essa clareza, sabe? Se conheça, entenda que você tem limitações e não há problema nisso. De autoconhecimento é a ferramenta mais importante para você mudar essa rotina que você se colocou aí, que você chegou.
E procurar prazer na atividade física também, né, doutor Rizieri? Você falou muito bem que tem tanta coisa que a gente pode fazer. A pessoa pode caminhar, a pessoa pode correr, ela pode ir para musculação. Claro, tudo tem que ter um acompanhamento aí. A pessoa tem que, né, saber da sua saúde e tudo mais, dependendo aí do esporte ou da atividade. Mas tem muita coisa, tem muitas opções, né? Procurar alguma coisa que dê prazer. Acho que isso é fundamental, né?
Isso, você falou o ponto mais importante. De diversas vezes as pessoas me perguntam qual que é o melhor esporte para começar, qual que é a melhor atividade física. Começa por aquilo que você gosta ou tem interesse. Sabe, é o primeiro ponto. Porque, eu vou fazer algo que eu não suporto. A maioria das pessoas, principalmente quando você fala de meia-idade à terceira-idade, não suporta academia. A gente sabe que a musculação, o exercício resistido, que está na banda elástica, que está no pilates, a própria calistenia, que são os exercícios que você usa o peso do próprio corpo, eles trazem um benefício gigantesco para o envelhecimento. Por quê? Porque massa magra está associado com longevidade. A gente vê isso o tempo todo falando nos trabalhos mais recentes, em matérias que a gente gosta de compartilhar. Mas você vai começar para aquilo que você não gosta. Começa caminhando, depois você evolui para a corrida. Naturalmente você vai perceber que seus músculos precisam aumentar um pouquinho, porque a atividade física aeróbica exclusiva faz você também perder massa magra. Uhum. Eu preciso, principalmente quando a gente pratica, a gente está falando de um rendimento, de uma intensidade um pouquinho maior. Então a musculação é fundamental, até mesmo para prevenir lesões. Uhum. Né? Então, assim, vá aos pouquinhos, sabe? Busque prazer, como você disse, comece com aquilo que você gosta, comece muitas vezes com aquilo que você vai ter menos rejeição, menos objeção para poder fazer.
Perfeito, doutor. Vamos falar então do que assim, quais os males do sedentarismo para o nosso organismo? O que acontece com o nosso corpo quando a gente para de exercitar essa máquina, doutor?
Perfeito. Então, a primeira coisa é que você começa a queimar menos calorias por dia. Você tem a redução daquela queima calórica de atividade. Então, você não reduz a ingesta de alimentos, mas para com a queda. O que vai acontecer? Você vai ter um excesso de calorias no teu corpo. Esse excesso de calorias vai aumentar o trabalho do teu pâncreas na produção da insulina, que é um hormônio que o teu corpo produz para regular a glicose. Esse pâncreas trabalhando demais por longo prazo aumenta o teu risco de diabetes tipo 2. O excesso de caloria também vai alterar o teu triglicerídeo e, consequentemente, também o teu colesterol. E isso, a longo prazo, também aumenta teu risco cardiovascular. O excesso de caloria também vai fazer você aumentar teu peso, vai aumentar a circunferência abdominal, o acúmulo de gordura, tanto na gordura mais visual como na gordura visceral, que é aquela gordura que aumenta o risco de você criar aquela doença que entope os vasos, que obstrui os vasos, que é a aterosclerose. Então a gente começa a falar, caramba, causa tudo isso? Causa. A longo prazo, causa sim. Sedentarismo, hoje a gente tem dados do próprio Ministério da Saúde, trabalhos mostrando que sedentarismo é mais arriscado do que o próprio consumo de cigarro.
Uhum.
Então, o paciente sedentário é um paciente com imunidade mais deprimida, que tem mais risco de ser um paciente inflamado na parede dos vasos, nas articulações, no intestino. Atividade física também é um auxiliar, tanto no controle da ansiedade como no controle do sono. Olha só, Juliana, quantas coisas uma simples atividade física pode proporcionar na tua vida, tanto na prevenção como no auxílio.
Nossa.
Então, assim, não parece a gente falar muito mais do óbvio, né? A gente falar sobre as coisas que fazem bem, mas o óbvio precisa ser repetido, uhum. Porque não está na nossa natureza a prática da atividade física.
Uhum. E a gente sabe, tem estudos mostrando, você falou muito bem agora da questão da ansiedade, do sono, que eu ia justamente comentar com o doutor, essa questão da ansiedade, do sono, né? Porque tem pesquisas, gente, recentes que mostram que a atividade física, ela atua como, como se fosse um medicamento em certos casos de ansiedade e depressão, né? Então, imagino que seja imagino não, né? O que se mostra, o que a ciência vem mostrando é que a atividade física é um ótimo complemento ao tratamento para ansiedade, outras situações, né, de outras doenças mentais, né? Eu mesma posso comprovar isso, assim, eu quando não faço minha atividade física, sinto que meu dia fica mais ansioso, eu me sinto mais ansiosa durante o dia, eu faço tratamento para ansiedade, né? Então, a atividade física me ajuda muito nisso, então, se é um dia que eu conseguir dar uma caminhada, ou dar uma corridinha, ou até se eu conseguir nadar um pouquinho, enfim, se eu fiz alguma atividade boa mesmo, dei uma boa suada, eu sinto que o meu dia, né, passa mais leve, mais tranquilo. E vocês sabem que a atividade física faz com que o nosso organismo libere muitos hormônios, né, os chamados hormônios do bem, que trazem sensação de prazer, né, sensação. O Gasparzinho já tá nessa fase também, né? Demora a gente chegar nessa fase, né, Gasparzinho? Porque é isso, assim, a gente começa a malhar, parece um sofrimento, né? E aí, conforme a gente vai tomando gosto na coisa, não é mesmo? Gasparzinho tá super atleta, viu, gente? Ele tá malhando todos os dias, muito melhor do que eu, inclusive. Eu já não consigo todo dia, mas eu tô que nem o doutor. Não dá todo dia? Vamos dia sim, dia não, né? A gente vai levando. Mas é isso, né? Chega uma hora, né, Gasparzinho, que vira um prazer. Até as pessoas brincam, meio que vira um vício, né? Mas é porque o nosso corpo se acostuma com aquela sensação de bem-estar, com toda aquela sensação de prazer que o exercício proporciona, e a gente fica meio na expectativa. Então, o dia que você não consegue se exercitar, você sente falta de sentir aquela sensação. E eu estava comentando que estudos recentes vêm mostrando como a atividade física se mostra cada vez mais como um complemento importantíssimo em tratamentos para ansiedade, depressão e outras questões também, né, doutor?
Isso mesmo, assim, é fundamental, ela traz diversos benefícios. A gente fala muito, né, e parece, eu particularmente, eu sempre tento motivar através de canais de rede social, as pessoas a praticarem atividade física, se alimentarem melhor. E a prática da atividade física parece é tão repetitivo a gente falar, mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes, Juliana, porque é um remédio que não tem muito efeito colateral e tem diversos benefícios. Imagina se eu te desse uma pílula que melhora teu sono, controla a ansiedade, controla teu risco de diabetes, controla a pressão arterial, te faz perder peso, melhora a autoestima, melhora teu foco. Falei, caramba, quantos benefícios num único remédio?
Uhum.
Isso é atividade física, entende? Então, assim, é muito saudável. E no controle da ansiedade, ela demonstrou ser super efetiva. A produção de endorfina, de dopamina na atividade física é uma realidade. Então, a gente precisa, sim, ser repetitivo para engajar cada vez mais gente para a prática da atividade física.
Doutor Rizieri, vou fazer uma pergunta pessoal agora. Pegadinha, hein? Qual atividade física que você pratica?
Eu faço musculação e corrida todos os dias. Todos os dias. Eu tenho a meta do 7/7, Juliana. Oh. Eu vou te falar o seguinte, em casa de ferreiro, espeto é de ferro. Então, eu nem sempre fui assim, Juliana. Eu já pesei 128 quilos. Né? Eu tenho 1,90 m, então
bem alto.
Mas já pesei, já fui peso pesado. Uhum. Então, eu comecei a criar metas muito específicas. Eu falei, eu vou perder 800 gramas mês, mas irei perder todo mês. E num trajeto de 2 anos e meio, eu perdi 42 quilos. Né? Cheguei aí a mais de 40 quilos. E, honestamente, assim, as pessoas... Ah, é muito sofrido. Não é sofrido. Você começa... a dar uma mentalidade diferente, a você entender que o exercício físico é meu compromisso comigo mesmo. Eu coloco na minha cabeça que tem 3 coisas que eu faço por mim. Eu me alimento, eu durmo e eu pratico atividade física. Estou fazendo um monte de coisa para outras pessoas. Eu vou trabalhar, eu tento ajudar pessoas, eu cuido dos meus filhos e vamos lá, fazendo parte para a família, para os amigos, para o trabalho. Mas para mim mesmo, fisicamente falando, e até mesmo emocionalmente falando, são essas 3 coisas. Maravilha. Então, quando você coloca isso, você começa a pensar de uma forma diferente, encarando como amor próprio, como autocuidado. Eu fico olhando as fotos do passado e eu vejo todos os dias para que eu entenda como eu deixei ficar desse jeito. Não posso. E não é por estética, tá? Tô falando de saúde mesmo. Uhum. Não é questão de, emagreci. Não é isso, gente. Não é. Até porque chega um ponto que você fica muito magro, fica cheio de rugas, não fica uma coisa bonita, né? Principalmente quando você vai falar com um idoso, fala, mas doutor, vou ficar todo enrugado. Falei, cardiologista adora gente que nem maracujazinho, todo enrugadinho.
Que maravilha, doutor Rizieri. Aqui na nossa mesa, nosso operador técnico é um exemplo como o seu. Ele estava no grau de obesidade já, né, Gasparzinho? Nosso Gasparzinho querido. Oi? Obesidade 3, ele está falando aqui. Olha, ele tem mais ou menos o quê? Um ano, mais ou menos, que ele resolveu mudar os hábitos de vida. Quantos quilos você já perdeu, Gasparzinho? 30 quilos.
Olha, que bom,
e
parabéns.
E entrou nesse time também, se exercita todos os dias, super saudável. As pessoas ficam perguntando que bariátrica que ele fez. A gente fica rindo, na verdade. Mas aí, se a gente achar prazer na atividade física, dá para chegar nesse ponto, não dá, doutor? Vocês são a prova,
dá,
né?
Ah, sim. Hoje, para mim, honestamente, é uma coisa que, se eu não faço, eu fico mal-humorado. Quando eu fico lá em casa, a esposa sabe que quando a gente viaja, o foco, o primeiro filtro do hotel dela é a academia. Tem que ter uma academiazinha lá, porque, sabe, acho que, para mim, hoje, é um lazer. Uhum. A academia é um lazer. É aquele momento ali de uma hora e meia que eu estou fazendo algo por mim e faz parte. Acho que isso é fundamental para todos nós.
Isso é amor próprio, doutor. Isso é amor próprio. Você sabe que eu e a produtora aqui somos as caminhantes do parque, né? A gente costuma caminhar, não dá todo dia, mãe de criança pequena. Mas para mim, caminhar ali com meu fone, ouvindo minha música, é um momento de prazer, assim, nossa, é o meu momento. Eu comigo, ouvindo o que eu gosto, vendo a paisagem, né, ouvindo música, suando, eu acho delicioso também. Eu consegui encontrar o prazer. Um dia vou chegar ao seu patamar, viu, doutor Rizieri, de 7/7. Por enquanto eu tô ali em 4/7, mas tudo bem, eu chego lá, me aguarde,
tá bom,
viu?
Isso é desafio, né? Uhum. Desafio.
Tá,
mas é muito gostoso, gratificante, assim, porque é algo que você inspira. Hoje eu tenho 2 filhos, um de 4. e um de 8, todos eles querem fazer porque eles enxergam que faz parte da rotina fazer atividade física.
E esse exemplo é muito importante, com certeza. Doutor Rizieri, eu agradeço por você inspirar a todos nós também. Muito obrigada, viu? Um prazer muito grande conversar com você.
Eu que agradeço, Juliana. É um prazer falar sobre esse assunto. Acho que todos nós podemos fazer um pouquinho, sabe? A gente tem essa mania de compartilhar notícias, às vezes, desagradáveis, mas coisas boas servem para ser compartilhadas também. Acho que a gente incentivando uma pessoa do lado da gente, a gente está aí mais da metade da população brasileira acima do peso, quase 70% da população ativa, insuficiente ou sedentária. Ou seja, a gente precisa ficar incomodado. Se a gente pode fazer algo para poder tentar mudar essa realidade, está aí. Então, o propósito, muitas vezes, é te chamar, falar, bora sair desse sofá. Vamos lá, vamos sair desse sofá.
Vamos lá, e sempre é tempo de recomeçar também, né? Então, para o pessoal que se viu na categoria dos sedentários e tal, tudo bem, dá para começar, vamos embora, né?
Isso mesmo, isso mesmo.
Tá bom, doutor, um abraço muito grande para você e até a próxima, tá bom?
Até a próxima, Juliana. Um prazerzão. Excelente final de semana para todos.
Para todos você vocês também. E para todos que nos ouvem. Obrigada, doutora. Até a próxima. Tchau, tchau.